Agora, 9 horas e 32 minutos, neste dia especial, Dia das Mulheres, vamos começar as nossas entrevistas falando sobre comunicação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, jornalista e influencer digital, Fernanda Sord Michels. Olá, Fernanda, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Feliz Dia das Mulheres.
Obrigada, Luciana. Feliz Dia das Mulheres para você, para todas que nos acompanham, né, através da CBN. Um prazer estar de volta. Fazia muito tempo que eu não vinha no estúdio,
algo
que é tão gostoso, né? A gente está aqui poder bater um papo. E é isso aí, nosso dia, né?
É
dia
isso.
De muitos direitos, né, adquiridos, dia da mulher, de comemorar mesmo, né, de tanta trajetória que a gente vem evoluindo e só melhorando, né, a nossa posição aí no mundo, nosso direito. Eu acho isso muito importante.
É verdade, Fernanda, eu queria falar sobre comunicação com você.
Ótimo.
Né? Comunicação é uma área tão importante também para as mulheres. Você começou como influencer quando ainda havia poucos influenciadores digitais. Hoje tem tantos, né?
Sim.
Agora, não existe nenhum manual didático para se tornar influenciadora. Eu queria saber o que você aprendeu na prática e que você indica para outras pessoas que querem seguir esse caminho?
Olha, Lu, antigamente, na época do antigamente, a gente começou com um blog, né? Quando começou a linguagem digital, utilizando o Facebook, que era o que mais a gente conseguia fotografar, filmar, e começamos pro blog, viramos primeiro blogueiras, né? Primeiro a gente ficou blogueira, depois vlogueiras, que era o vlog que utilizava vídeo. E aí, a primeira vez mesmo que eu vi esse termo influencer, que começou em São Paulo, e foi colocado esse termo em mim, me chamaram de influencer, que eu nem sabia o direito que era isso, foi para uma campanha que eu fiz, uma parceria com a Reco na época, né? Eu fiz com a minha filha Angelina, era pequenininha, de mãe e filha, acho que era algo pro Dia das Mães, né? E aí, no citado ali no jornal, na notinha, colocaram a influencer. Uhum. Aí eu falei, olha, interessante esse termo, e eu fui pesquisar, e eu vi que isso em São Paulo, em grandes centros, estava começando a ocorrer, né? A personagem, a persona que influencia as outras através de algo. Isso sempre existiu, né? Uhum. Sempre tivemos pessoas na sociedade que foram pessoas influenciadoras, mas com a janela da rede social, isso fica muito mais claro. E eu acho engraçado que hoje as pessoas se auto-intitulam com eu sou influenciadora. Na verdade, o movimento deveria ser ao contrário. Sim, porque as pessoas que devem achar que você influencia elas. Então, as coisas na sua rede social têm que começar a borbulhar, acontecer, as pessoas te pedirem dicas, gostarem do seu conteúdo. Aí, você, né, depois que você está robusta naquilo, que você tem realmente uma carga sobre aquele assunto que você está falando, você pode falar, eu sou influencer. Né? Como você falou, não tem uma faculdade, não tem um material didático, não tem um manual, nada. Mas eu acho engraçado, a pessoa, ela acorda e fala, o que com você? Eu vou ser influenciadora e vou começar a fazer um monte de coisa para influenciar. Não é assim. Você tem que focar num assunto, você tem que estudar sobre ele, né? Você tem, ou se você quiser ser influenciadora de lifestyle, que a gente fala que é do dia a dia, né? Do que você veste, do que você come. Mesmo assim, você tem que se dedicar para isso. E as pessoas que vão ter que falar se você está influenciando elas ou não. Não porque você quer influenciar. Eu quero influenciar, eu vou influenciar. As coisas não são assim.
É verdade.
Né? Então,
não deveriam ser assim.
Não,
né?
Deveriam ser. Você que tem que ser inspiradora para as pessoas, porque elas te acham inspiradora. Não porque você, eu acho que eu sou inspiradora e vou inspirar. Porque influenciar nada é do que inspirar as pessoas, né? Ao que você está vestindo, ao que você está falando, dar credibilidade ao que você está falando. E isso não é você que vai escolher.
E tem muita responsabilidade nisso.
Muita responsabilidade. É a tua audiência que vai escolher se você influencia ou não, né? E a gente entra aí num campo de mega influenciadoras, que são as grandonas, e as micros, né, que são influenciadoras regionais, que hoje elas têm um papel muito mais importante para as empresas, para as marcas, do que as grandes influenciadoras.
Ah, é?
Porque no começo eram, né, as grandes, a Camila Coelho, né, tinha a... Ai, sempre esqueço, a Tássia Naves, elas eram nível nacional, todo mundo queria fazer uma propaganda com elas. Acontece que elas falam para todo mundo e também não falam para ninguém, porque você que é lá daquela cidadezinha, você que é daqui de Maringá, às vezes ela vai falar de uma realidade lá de São Paulo, ou da onde ela mora, aquilo não tem a ver, mas aqui em Maringá, como eu vou fazer isso, onde eu vou encontrar isso?
Uhum.
Então, as marcas começaram a entender que as suas cidades deverão ser influenciadas por pessoas que moram nelas, que vivenciam aquela realidade. Então, hoje eu me encaixo, né, como uma micro-influenciadora regional, em que a gente trabalha com esse público aqui na Maringá e região, que consomem aqui, né, que vivem aqui na nossa região.
Uhum.
E é algo assim, um trabalho muito gostoso de se fazer, porque ele deve ser natural, não imposto. Deve ser uma coisa sua, Luciana, e com responsabilidade, como você falou.
quantos seguidores um influenciador tem que ter para ser um influenciador?
Então, hoje as pessoas falam a partir de 10 mil seguidores, você já pode aí considerar uma massa legal, aí uma robustez para você estar influenciando, né, ou ter aí realmente o que apresentar para esses clientes. Mas hoje, as métricas, né, do Instagram, do TikTok, elas mudam a todo tempo, então está cada vez mais difícil adquirir seguidores. Antigamente, na nossa época, a gente conseguiu muitos seguidores porque o trabalho era orgânico, né? Não existia essa questão do gerenciador de anúncios, impulsionamento, de você ter que pagar para poder trazer esse retorno de público. Então, hoje em dia, é muito difícil conseguir seguidores. Então, eu vejo, às vezes, meninas, meninos que têm um conteúdo ótimo, mas os seguidores não crescem, porque a plataforma quer que você pague, que você invista, que você esteja sempre ali colocando o dinheiro, né? Então, é um pouco desleal. Então, às vezes, você também tem pessoas aí que tem 100, 200 mil seguidores e não tem nenhum conteúdo, né? Então, essa questão de seguidor é um pouco até injusto, assim.
E como avaliar o conteúdo?
O conteúdo você vai conseguir avaliar de acordo com o que tem a ver com você. Por exemplo, se você... Vou começar uma dieta. Vou começar uma dieta vegana, vou começar uma dieta low carb. Eu vou ali procurar pessoas, influencers, nutricionistas que estão nessa área para eu poder ter informação, dicas de receitas, e aí você vai fazendo uma avaliação, e é legal você pesquisar mais sobre, né, a vida da pessoa, dar uma olhadinha para ver também se o que está falando é verdade, né? Então, isso vai muito de acordo com o conteúdo. Agora, se for só uma pessoa para você ficar passando e ver ali no dia a dia, eu gosto de acompanhar, então é muito pessoal. Sabe, acho que é muito pessoal, que tem a ver com a sua vida, com o que você gosta, com o que tem a ver com a sua rotina, com a sua realidade. Aquelas super influencers que ficam só marca, 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 e isso também caiu muito, porque antigamente era muita ostentação, né? Abrindo bolsas da Chanel, abrindo bolsas da Gucci toda hora. Ah, no começo que lindo, né? Legal. Só que chega uma hora que, vamos por aí, 95% da população não tem essa condição, tem um sonho, mas não tem essa condição. Chega uma hora e fala, tá, cansei. Porque essa não é a minha realidade. Não quero ficar todo dia vendo alguém escancarando na minha cara aí uma realidade que não existe, né? Então, assim, isso também mudou muito. A influencer, por ser uma menina muito rica, muito bem colocada, só por isso. Isso também perdeu. No começo ela até se fez nisso, mas depois ela teve que estudar, aprender um conteúdo para poder segurar esses seguidores, né? Muitas perderam, nem existem mais. Porque você ficar só mostrando roupa cara, coisa cara, isso cansa também. Então, isso é algo que hoje não tem mais o engajamento que tinha antigamente. Mudou bastante, ainda bem, né?
É, verdade.
Pessoas reais, né? Estamos à procura sempre de pessoas reais.
Mas tem, assim, um método, você tem que postar tantas vezes ao dia, horários?
Olha, eu vou confessar que é uma maratona, porque as métricas mudam sempre, as regras mudam sempre, então você fica maluca, né? Tem os horários de postagem, né, os melhores horários ali no horário do almoço, entre meio-dia e uma, ou final da tarde, né, entre 5 e 7 da noite, dependendo do dia da semana. Tem dia da semana, por exemplo, que se você for colocar um assunto de saúde, alguma coisa relacionada à dieta, como numa quinta, sexta-feira, ela não vai ter um engajamento tão bom como uma segunda, porque ninguém quer fazer dieta na quinta e na sexta, né? Todo
só
mundo já
segunda.
Esses dias as pessoas já estão desistindo da dieta e na segunda elas estão recomeçando. Tem também a questão da frequência, você está sempre postando pelo menos todos os dias, ali um pouquinho de stories, ou se impostou, espera 24 horas, deixa sem nada para pôr de novo, para ter uma resposta.
Não tem, pode que esperar esse tempo?
É bom, de vez em quando. Quando você vê que o engajamento dos stories está caindo, dá uma respirada, deixa aí 24 horas sem nada, põe de novo. Mas não põe assim 30 stories, põe pouquinho. Porque também as pessoas não têm mais aquela paciência de ver os stories. Eles aumentaram, né? Eles não são mais aqueles de 15 segundos. Eles acho que estão indo até um minuto, né? Um minuto e 20, alguma coisa assim, 25. Então ele é um pouquinho maior, ele fica cortando o conteúdo.
Ah, tá.
Então tem que ser um conteúdo legal para prender a pessoa, senão ela já passa, né? Então, a gente tem muita coisa. Os Reels, que é aquele outro formato, né? Antes ele entregava muito bem, agora já não tá entregando tão bem. Então, cada hora, menina, o Instagram, ele faz uma coisa diferente e a gente fica maluquinho. Então, o que a gente tenta fazer? Vamos trabalhar com uma frequência de conteúdo, com qualidade de conteúdo e tá sempre ali em contato com o nosso público, respondendo, interagindo, todo mundo que mandar direct responder.
Você tem uma equipe ou você trabalha
sozinha?
Não,
eu trabalho sozinha. De vez em quando eu tenho alguém de apoio que vai gravar comigo, fazer alguma foto, né? Mas o legal é você mesmo responder as pessoas, curtir todas as respostas. Então, o Instagram fica de olho, né, na métrica dele, se você interage com o seu público, se esse público é verdadeiro, por isso que você tem que interagir, responder e agradecer, né, esse carinho, as pessoas de estarem aí consumindo o seu conteúdo, né?
Como é que você acompanha essas mudanças nas métricas?
Olha,
tem uma fonte?
É, a gente sempre tá de olho, tem alguns Instagrams que trabalham só com tecnologia, né, com novidades, acho que é tech tudo, né, tem alguns sites tech tudo, entre outros, eles estão sempre trazendo os novos avanços, né, fico de olho ali, TikTok mudou a métrica, Instagram mudou a métrica de novo, porque o Instagram, ele fez algumas mudanças e aconteceu muita rejeição em relação, muita gente meio que abandonou a rede, foi pra rede vizinha, então ele tá sentindo isso e ele tá tentando remodelar a métrica de novo para trazer um pouco mais do orgânico, porque ele virou só comercial, comercial, comercial. E isso cansa, né? Uhum. As pessoas querem ter um conteúdo orgânico legal e que seja de verdade. Senão você só fica trabalhando, pensando na métrica e esquece de fazer uma coisa de verdade.
Ah, sim. Né? E você trabalha em que redes sociais? Todas as redes sociais?
Olha, o que a gente alimenta hoje é o Instagram. E Facebook, a gente compartilha a mesma coisa.
É o que vale,
né? Facebook hoje nem tanto mais, dependendo do público que você trabalha, tá? Dependendo da marca, tem algumas marcas que ainda valem a pena o Facebook. E o TikTok agora tá crescendo bastante, né? Então, às vezes, você dá uma reeditada naquilo que você fez, ou também se permite a fazer uns vídeos mais engraçados com a filha, com gêmeos, né? Que é uma coisa mais solta. A minha filha mexe no TikTok melhor do que eu, edita melhor do que eu, ela tem 8 anos. Então, ela pega, como ela é menor, ela não tem conta, né? Mãe, deixa eu fazer do seu. Ela faz os gêmeos e bota
então
cara e bota...
filtro.
A minha equipe é Angelina, meu Deus do céu. E meu marido, quando me filma, me fotografa, né? Uhum. Então, assim, eles lidam muito melhor com essa linguagem, Lu, do que a gente.
Os mais jovens, claro, né?
Isso, é muito mais fácil. Então, ela me ajuda nesse quesito.
E o cancelamento?
Olha, é muito delicado, né? A gente acabou de vir aí de um período político, né? Em que ficava todo mundo pedindo opiniões, né? E pedindo que as pessoas dessem opinião, gente. Eu não sou política, eu não sou socialista, formada em ciências políticas, ciências sociais, eu não sou jornalista política, não me peça opinião. Eu vou opinar sobre o que eu sei falar, que é moda, comportamento, e as pessoas nas redes sociais, elas ficam pedindo, exigindo, você tem que se posicionar. Gente, eu não tenho nada, eu tenho que fazer o que eu quiser com a minha rede social.
E essa é a dica para os outros.
Essa é a dica para todo mundo, gente. Você acha que você se posicionando, você ganha um público ali uma hora, mas você perde várias empresas. Você perde as pessoas que te contratam. Porque a gente tem que pensar, Lu, que a gente está numa cidade do interior. As pessoas se conhecem, quando uma empresa te contrata, você é a cara daquela empresa, você é a embaixadora daquela empresa. Então, você não tem que ter viés político, viés ideológico, você tem que ser a cara daquela empresa. Ninguém vai querer te contratar se você está marcada por alguma coisa. Então, é uma dica que eu dou, principalmente aos mais jovens que querem se posicionar. Ai, legal, ganhou muito engajamento, muitas palminhas, foi lá em cima as visualizações, isso se reverteu em dinheiro para você? Não. Porque não vai, porque aí você fica queimada no mercado, a empresa não quer te contratar. Porque por mais que o empresário não ligue para isso, o consumidor dele vai ligar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não comento, não falo, não me meto. Opino sobre o que me pergunta na área que eu entendo e eu dou assim um conselho para todas, porque é uma geração que acha que sabe tudo e tem que dar opinião de tudo. Não tem necessidade.
Mas é uma geração também que cancela os outros
facilmente,
de forma, né?
Sem saber a história da pessoa, quanto ela trabalhou para estar até ali, por uma palavra, cancelou para sempre.
E por uma interpretação,
Isso, por uma interpretação. Então a gente tem que tomar muito cuidado do que vai falar, o que vai comunicar. Fale do que você entenda, né? Se você não entende, chame pessoas que entendam e debatam. Então, eu não entendo de política, mas eu quero falar disso no meu lugar de fala. Então, convide alguém que saiba falar e fala, olha, então você vai conversar comigo, você vai me falar. Não é?
É verdade.
Porque senão fica aí um monte de opinião que não serve para nada. Não tem sentido. Eu falei, eu vou comentar do que eu sei comentar, de filhos, crianças e moda. E comportamento. Agora, o resto, não me peça, porque essa indústria do cancelamento, ela passou dos limites mesmo.
Fernanda, qual a sua opinião sobre o futuro do influenciador digital?
Olha, eu acredito, assim como a gente já tem escolas para youtubers, né, com treinamento para gamers, eu acho que isso vai se tornar algo no futuro, até, digamos, não sei se torna regulamentado por lei, como uma profissão, mas algo que as pessoas vão buscar cada vez mais, porque a gente vive na era da exposição, né, da influência, a era da influência, né? Eu acredito que isso vai crescer cada vez mais, se nós, agora eu com 37 anos, já tô lá para lá, não cresci com o celular na mão, trabalho com isso, imagine essas crianças que estão crescendo com o celular na mão. Para elas trabalharem com isso é muito nato e é muito fácil. Então, acredito que o futuro é a gente ter cada vez um número maior de influenciadores que tem habilidade com a câmera, com o mexer do celular, a tecnologia, mas a gente tem que tomar cuidado que eles podem não ter conteúdo. A gente tem que se atentar aos influenciadores aí do futuro para que eles estudem, eles saibam sobre o que está falando e não, ah, você é influenciadora, eu quero falar de tudo. Uhum. Tem que tomar um cuidado, porque senão isso vai acontecer.
Talvez o meu próprio mercado faça essa peneira, já que isso. Eu li uma reportagem recentemente que há mais influenciadores do que determinadas profissões, sim, profissionais.
Sim, e profissionais estão virando influenciadores na profissão deles, né? Quantos advogados, dentistas, tal, tornam-se influencers dentro, né, da profissão, influenciando outros profissionais na área. Acho isso muito legal. Eu acho que a base do influenciador deveria partir daí.
É verdade.
Que eu acho mais interessante você ver profissionais da área que se tornam influenciadores naquela área, porque ele sabe do que ele está falando, ele vive aquilo todo dia, ele só tem o dom e a coragem de se comunicar, o jeito de fazer, ele está falando daquilo. Acho ótimo, porque você presta serviço para as pessoas, porque você abre caixinha de perguntas, sana várias dúvidas, conversa, né, com o outro. Acho isso muito mais legal e interessante do que, olha, eu sou influência, então eu vou falar de tudo. Hoje eu vou dar uma dica de roupa, amanhã eu vou dar uma dica fitness, depois de amanhã eu vou dar uma dica de cabelo. Tá, mas do que você sabe profundamente de cada uma dessas dicas que você está dando? Né? Claro, ela tem todo o direito de dar e o consumidor tem todo o direito de assistir. Mas eu acho que cada um no seu quadrado dá a sua profissão, entendeu, Lu? Eu acho que tem que ter um pouquinho de limite, porque senão, como a gente falou, é a pessoa que sabe de tudo, mas na verdade ela não sabe nada.
Esse seria o principal erro dos
influenciadores? Esse seria o principal erro. Uhum. Porque muitas vezes ela tem uma boa imagem, ela fala bem, ela é bonita e ela se comunica bem, ela entende a linguagem, ela tem engajamento, ela sabe fazer as dancinhas, ela sabe das métricas, então ela tem um bom alcance. Mas o conteúdo não tem. E isso não se segura por muito tempo. No começo a pessoa vai, né, mas não se segura por muito tempo. Só que até aí ela já influenciou algumas pessoas, né, fazer uma dieta aqui, a comer alguma coisa aqui, né, e aí já foi, né, já influenciou.
Fernanda, todo mundo tem que estar na rede social? Quem não está na rede social não existe?
Não, você não é muito da rede social, né? Ela diz o necessário para o seu trabalho, né? Eu acho que a pessoa que trabalha com prestação de serviço e as empresas que vendem, sim, produto, tem que estar, né? Tem que estar com rede social. Converso com muitos amigos médicos que odeiam a rede social. É. Não vou fazer outros. Olha, tive que abrir o Instagram da clínica para poder comunicar. Porque hoje as pessoas vão como uma referência, né? Qual é o médico que você está indo? Tum, já pesquisa no Instagram.
Muito mais fácil, né?
Sim, então para o profissional, para a questão da empresa, do produto, tem sim estar na rede social, senão você não existe. Agora, a pessoa, o pessoal, não. Isso daí é muito pessoal. A gente fala, não quero ter e pronto. Mas se você vive de venda, se você vive de prestação de serviço, você precisa estar sim na rede social para poder se comunicar, para poder vender, né? A gente vê até os vendedores de porta a porta, né? Quem trabalha com Natura, com Avon, que vende de folhinha, cria a sua própria rede social, isso ajuda muito. Então, dá um suporte para qualquer outro tipo de técnica antiga de venda que já existe, né, há milênios. Então, isso vem para dar um suporte, para te colocar no mundo mesmo, né? Porque hoje as pessoas pesquisam assim, infelizmente. Quem é fulano? Clínica tal. Deixa eu ver aqui se está no Instagram.
É mesmo,
também é um,
né,
pouco injusto, né? Mas é o que acontece. É. Porque às vezes a gente vê ali médico com 30 anos de profissão, ele não tem aquele Instagram bombando como os médicos mais jovens que têm habilidade. E aí a pessoa acha que esse é melhor ou pior, devido ao número de seguidores, nossa, devido ao engajamento. Nossa. Tem que ter também bastante cuidado em relação a isso, tá, Lu? Já vi pessoas aí comprando gato por lebre, porque, fulano aqui tinha muitos seguidores, então é melhor que ciclano. Não é bem assim.
Inclusive, tem que seguir códigos de ética da
profissão. Códigos de ética, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala no quesito saúde, né? É muito importante. Na medicina, ela tem várias regras, né, que o CRM não permite. Eu faço várias parcerias, assim, com médicos de divulgação, mas aí eu divulgo no meu Instagram o serviço que eu fiz, né, que eu recebi, enfim,
como testemunho,
mas para ele já é um pouco mais complicado, né, porque tem todo um código de ética para você acompanhar, e você não pode só porque o Instagram daquele profissional tem muitos seguidores, tem muito engajamento, não significa que ele é um bom profissional, porque a gente sabe que tem muita gente que vai lá, faz, como ela ganha o procedimento, muitas vezes dá errado, ela não fala mal, ela prefere ficar quieta. Para não ser exposta, para não falar, já conheci vários casos. Aí todo mundo só mostra o lado bonito da vida no Instagram, que deu tudo certo, que foi tudo legal. Tem que tomar muito cuidado, perguntar, ó, você já fez procedimento com essa pessoa, como foi, né? Igual antigamente, quando a gente ia pesquisar um médico, perguntar para a vizinha, para os parentes, olha, você conhece alguém que operou com essa pessoa, deu certo, conversar. Não vai por currículo em rede social, porque não é legal. Pode certo. Dar errado.
Uhum. Agora, falando sobre redes sociais particulares, uhum. né, pessoais, então, tem alguma dica também? A sua dica para...
Olha, a gente já notou, né, que quando você tem a sua rede pessoal linkada à sua rede de influenciador, o engajamento é muito maior. Já tentei separar no começo, ter uma só a Fernanda Sord família e uma só a Fernanda Sord dos clientes, não deu certo. Você tem que unir, porque as pessoas, elas não querem só ver sobre os produtos que você está falando. Ela também quer saber quem é seu marido, quem é seu filho, o seu dia a dia. As pessoas querem saber das outras pessoas. É do ser humano, né? A gente espiar pela janela para ver o que está acontecendo ali do lado. Então, não dá para separar. Então, se você quer ser uma influenciadora ou se você quer se comunicar através das redes sociais, você tem que unir tanto o profissional quanto o pessoal, como criador de conteúdo, né? Uhum. Então, você tem que mesclar ali as suas parcerias pagas, né? Os seus clientes que você tem, os produtos que você vai divulgar, com o seu dia a dia também, com a sua família, suas viagens, alguma coisa ali da sua alimentação, dos seus exercícios, da sua dieta, do seu dia a dia mesmo. As pessoas querem isso. Agora, se você não tem nenhuma pretensão como influenciadora, você pode fazer seu Instagram fechado, né? Só para aceitar as pessoas que você conhece, para seguir, e pronto. Você tem ali só para conversar com alguns amigos, alguns parentes, para dar uma olhadinha como que tá fulano, né? E aí seria a melhor forma de manter. Agora, se você quer, sim, crescer na rede social, você tem que unir a parte profissional à parte pessoal e abrir esse Instagram aí para não deixar no privado, né? Para que todo mundo tenha acesso.
Ai, que legal.
A vida nada privada, né? Aberta ali para todo mundo ver, né? Mas a gente tem que selecionar bem, né, Lu, que vai mostrar. Eu acho importante. Eu não sou da vertente, assim, de que mostra tudo, tudo, tudo. Eu sou muito sincera. Muitas vezes eu faço sem filtro, eu posto mesmo com olheira, porque é o meu momento de mãe, é o meu momento real. Eu tenho olheira, estou dormindo pouco. E eu gosto de fazer isso para que outras mulheres se sintam
encorajadas
até. E saber que é real, né? Tem hora que eu tô bonita, muito arrumada, mas na maioria das vezes eu tô ali tranquila, como qualquer outra mulher em casa, com olheira, cabelo preso de coque e com uma roupa confortável para estar cuidando dos meus filhos. Então eu acho isso legal. Eu exponho os dois lados, eu acho isso bem interessante. Já que, né, como mulher, eu acho que a gente tem que valorizar as outras mulheres, né? E com forma real. É elogiar quando ela tá linda, uma produção legal, mas ela não é só isso, né? Então, esses dias eu postei uma foto, né, de uma banheira, falando, olha, vou tirar o tempo para dar uma descansada, porque a olheira tá grande. Realmente, você via na foto que a olheira tava grande, um monte de gente, nossa, que legal, que coragem que você postou a olheira, que se fosse qualquer outra pessoa, teria tratado aquela olheira ali na hora. Eu falei, vou tratar para quê? A minha realidade é o que eu tenho, eu estou vivendo.
Tá dormindo pouco.
Dorme pouco, né? Estão com gêmeos, dorme pouco. E assim, e que lindo que é assim, né? É um momento único, depois passa. Depois eles crescem, eu vou dormir um monte.
Né? Então, tem uma questão de saúde mental.
De saúde
aí por trás
mental, de se libertar dessas amarras, né? Uhum. Dos filtros, questões de estar com o corpo perfeito. Se você não está se sentindo legal com o seu corpo, não quer postar, não poste. Se você está se sentindo legal, poste, né? Se você quer viver à base de filtro, vai chegar uma hora que não vai ser legal. As pessoas não vão mais se identificar com você. Uhum. Porque ninguém é assim, linda, bela, arrumada o tempo todo. Ninguém.
É.
Né? Nem os artistas, né?
É mesmo.
Sim.
Tá certo. Fernanda, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Ótimo
dia
para você.
Espero ter colaborado um pouco, né? Dar parabéns mais uma vez para todas as mulheres aí, guerreiras maravilhosas, que comandam o mundo, né? Aí sempre, né? Levando aí com muita sensibilidade, muito amor, né? Tudo o que é proposto para elas. Obrigada, Lu. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com Fernanda Sord Michels, jornalista, influenciadora digital, que nos falou sobre comunicação.